Viva! Viva que está começando mais um Cartão Vermelho edição 60. Mais um número redondo. No Dia Internacional Nelson Mandela. Exatamente em comemoração ao aniversário de Nelson Mandela, essa figura absolutamente extraordinária da história, não apenas do século XX ou do século XXI. Uma figura extraordinária na história da humanidade. Vamos falar mais dele quando formos tratar das efemérides. Hoje vamos falar, é claro, das semifinais da Copa do Brasil, deste Botafogo cada vez mais disparado, de Abel Ferreira, que parou de ganhar, para desilusão de Casagrande, de Cláudio Cassapa, que virou meio que santo para a torcida do Botafogo, e o Laje que se cuide, porque ele vai acabar vendo o Campeonato Brasileiro na Laje, se não mantiver os feitos de Cláudio Cassapa. Vamos falar também da troca de comando no Internacional de Porto Alegre. Sai Mano Menezes, entra o Coudet. Provavelmente pelo belíssimo trabalho feito, né, no Atlético Mineiro. E vamos falar também deste presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e sua briga contra a imprensa que só publica notícias verdadeiras a respeito dele. Eu queria começar hoje com Walter Casagrande Júnior, porque eu imagino que Walter Casagrande Júnior tenha uma boa explicação para este ídolo dele, verdadeiro ídolo dele. E por falar em ídolo dele e meu, perdemos um. Ah, que dói! Ontem perdemos Palhinha, sobre quem Casão evidentemente falará, e eu depois também quero contar uma pequena história sobre Palhinha no Corinthians. Palhinha, que foi ídolo no Cruzeiro, que foi ídolo no Atlético Mineiro, e que foi ídolo no Corinthians e que estava no time do Corinthians campeão de 77. Mas o ídolo que eu queria que o Casão começasse a abordar é o Abel Ferreira. Quero deixar o Casão meio numa sinuca de bico. O que de repente passou a acontecer com o Abel Ferreira, Casão? Nada de especial, daqui a pouco ele dá a volta por cima, ou você detecta algum problema? Fadiga de materiais, cansaço de relacionamento, cansaço físico do time. Tem alguma coisa esquisita acontecendo? Ou estão inventando crise com o Palmeiras?
Não, eu não acho que estão inventando crise pro Palmeiras, não. Eu acho assim. É a primeira vez que eu vejo o Abel ir para uma entrevista coletiva disparar do mesmo jeito que ele dispara, né? Como sempre disparou. Dessa vez até ofendendo, né? Desmerecendo o time de São Paulo. Quantos títulos São Paulo ganhou, querendo comparar com o que ele ganhou. Eu vejo um motivo de preocupação e de fraqueza da parte dele. Porque, na minha opinião, as outras entrevistas que ele dava antes, ele via que o Palmeiras a qualquer momento podia ganhar. Ele via que dava para virar aquele momento meio difícil em momento positivo de novo. Eu acho que agora ele não está enxergando isso. Primeiro. Segundo, eu vejo uma arrogância, uma prepotência nessa última fala dele, porque ele não precisa usar um outro time que faz tempo que não ganha título para valorizar os títulos que ele ganhou. É simplesmente ele falar: gente, pô, estão começando a criticar o Palmeiras, nós ganhamos tudo aí nos últimos 3 anos. Ele não precisa citar um outro clube, ele não precisa dar um exemplo de um outro clube que é tão grande quanto, e no mundo é maior, porque já é tricampeão mundial, né? É muito maior que o Palmeiras, é muito maior que o Corinthians, é muito maior que todo mundo no mundo, o time de São Paulo, e usar esse período ruim do São Paulo dos últimos tempos para valorizar o que ele já ganhou. Então era simplesmente falar o que ele já ganhou, não pegar um exemplo de um outro time, entendeu? Eu achei desrespeitoso, eu achei desnecessário. Eu achei assim, falta de conhecimento, talvez, de quem ele estava falando, porque ele foi falar de um time que ele não devia ter falado, na minha opinião. Né?
É, e aliás, né, Casão? E aliás, se tivesse ali um repórter mais corajoso, diria: olha, nos últimos tempos ganhou um título contra você, Campeonato
É. E na
Paulista.
história ganhou 3 mundiais. Você foi para 2 e não ganhou nenhum.
É
Né? Era
isso,
uma outra
faltou isso.
pergunta. E só para
Eu
completar
queria.
rapidinho, eu joguei no
Tá.
São Paulo. Eu joguei no São Paulo. Fui muito bem tratado no São Paulo. Fiz muitas amizades no São Paulo. Tenho um respeito, uma admiração pelo São Paulo gigantesca. E me incomodou pessoalmente ele ter feito essa comparação fora de propósito, porque ou ele foi muito grosseiro ou ele demonstrou falta de conhecimento da história de São Paulo.
Tá perfeito.
É uma das duas
Olha aqui.
coisas.
Olha aqui. Lembremos, lembramos não. Avisemos. Temos uma enquete no ar. Dos quatro finalistas da Copa do Brasil, pela ordem alfabética, Corinthians, Flamengo, Grêmio e São Paulo, qual dos quatro times tá mais bem servido em matéria de goleiro? A enquete se justifica porque é possível que as vagas para as finais sejam decididas nos pênaltis, né? Como tem sido frequente na Copa do Brasil. Quem está mais bem servido de goleiro? O Corinthians, com o Cássio,
Essa enquete é covardia.
O Flamengo com o Matheus Cunha, o Grêmio, enfim, o São Paulo com o Rafael, quem está mais bem servido em matéria de goleiro? Não deixe de dar o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal UOL Esporte. José Trajano, eu queria que você falasse sobre Cláudio Cassapa. E queria que você falasse sobre outra perda que tivemos ontem, uma perda também enorme para a música popular brasileira.
Olá, olá, boa noite para todas e todos. Olha, só dois detalhes. Eu tomei azul hoje. Eu acho que eu levei um banho de tinta azul, sabe?
Trajano, você devia entrar cantando. Tá tudo azul
Tá
na
tudo azul.
América.
Minha voz até mudou, né? E o Juca tá com o microfone dele com ruído. Tá meio tá algum probleminha. Que hoje ele tá fazendo pelo celular, então o áudio tá um pouco rachado. Mas estamos aqui juntos e tudo bem. Vamos tocando bonde. Falando em ficar azul, eu não sei se vocês viram Casagrande, que é bom de cinema, mas esse filme talvez ele não tenha visto. Há muitos anos, faz muito tempo, tem um filme maravilhoso chamado Um Dia, Um Gato. O Juca viu? O Gil
Sim.
era uma cidade do interior da França, assim, não era França, não, acho que o filme é tcheco, se não me engano. Né? No interior da Tchecoslováquia, então, Tchecoslováquia. Que um gato, quando olhava para as pessoas adquiriam uma cor. Por exemplo, os amantes ficavam vermelhos. O outro, as crianças eram sei lá o quê. E isso arrasou com a vida da cidade, porque você imagina, tinham alguns amantes, né, que ninguém sabia, e de repente ficavam vermelhos. E eu hoje estou de azul, azul é uma cor legal, então não devo estar cometendo nenhuma infração, pelo menos à vista. Olha, outro dia eu coloquei no Instagram. Nessas redes sociais, aí nem sei mais qual delas, que a seguinte pergunta: por que que não deixou o Kassab e o Lúcio Flávio? Bom, aí teve um bafafá danado como nos comentários. Muita gente dizendo: não, não, aquilo ali é uma SAF bem organizada, sabe o que faz. O Kassab é funcionário fixo lá do Lyon, e não tem essa experiência toda. E o outro é o Bruno Lage, um técnico de verdade. Eu continuo fazendo essa pergunta e respondendo a favor do Caçapa. Tudo, não sei se ele poderia, porque ele poderia aceitar, porque ele é funcionário do dono do time, do Botafogo e do Lyon. Se ele é funcionário fixo do Lyon, isso não seria um problema, era só deslocá-lo. E ele, com certeza, gostaria, porque ele foi tão bem recebido. Poucas vezes eu vi um técnico, depois de poucos jogos, primeiro, as entrevistas dele são ótimas, bem colocadas, num tom legal, com os pés no chão, simpático, sabe? Ser ovacionado, reverenciado, jogado para cima pelos jogadores, que mostram que gostavam muito dele. E ele agradeceu muito ao Lúcio Flávio, que está lá. Esse sim é um assistente fixo do Botafogo, que ficou, segundo ele, indicando: ó, esse jogador é assim, jogador é assado. E até o Carlos Alberto, que acabou entrando em todos os jogos, foi indicação do Lúcio Flávio. A tarefa do Bruno Lage não é fácil, não, gente. Porque você pegar um time que está 12 pontos do segundo colocado, pode ficar 10 se o Grêmio vencer o jogo que falta, o jogo que foi adiado. Mas 10
contra o Corinthians. Contra o Corinthians da Arena.
Exatamente, é um jogo difícil. Porque os jogos do Corinthians e do América Mineiro, que vão jogar, o Corinthians joga daqui a pouco, e o América Mineiro já está vencendo por 3-0, os jogos deles da Sul-Americana obrigaram a dois jogos a serem deslocados dessa 15ª rodada. Mas então você pegar um time que está liderando, isolado, não perde para ninguém, perdeu duas vezes, não empata, não sei o quê. Está certo que os jogos pela frente, na sequência, não são, vamos dizer, em tese, muito problemáticos. Tudo é problemático, né? Pô, pegar o Curitiba agora, quem garante que o Curitiba não vai estar melhorando, por exemplo? Que não vai ser um adversário perigoso. Mas em tese são três jogos mais fáceis, vamos dizer.
Quatro
jogos, né?
Porque tem o Santos na Vila.
Tem um jogo amanhã, não sei se vai ser ele amanhã.
Não, tem o Santos na Vila, Campeonato Brasileiro, vazia. Depois tem o Coritiba em casa. Tem o Cruzeiro fora e o Inter em casa, no Brasileiro.
Tirando o jogo contra o Patronato, que é moleza, que é amanhã, já ganhou de 2-0 na Argentina e tal. Não sei se ele vai assumir amanhã, né? Mas é uma tarefa difícil, muito difícil. Olha, confesso que eu fiquei muito apaixonado pela figura do Caçapa. Pelas entrevistas, pela postura, pelo jeitão dele. E em relação ao Abel, tá aí ele sendo jogado para cima, mostra bem o carinho dos jogadores em relação a ele, né? Em relação ao Abel, eu falei na segunda-feira, lá no nosso posto de bola, da arrogância do Abel. Em relação a, eu também não gostei nada do que ele falou em relação ao São Paulo, desdenhando o São Paulo, né? Um time tão vencedor. E duas coisas só que eu coloquei. Aliás, uma que ele colocou foi o Juca. O Juca podia até falar um pouco mais para frente. Só o fato de você ter sido, ou ninguém vai tirar os méritos, um técnico vencedor que conquistou vários títulos no futebol brasileiro, que é reconhecidamente bom de trabalho, isso não te impede de fazer críticas na hora que as coisas não estão indo bem. Ou você tem que passar a vida inteira aplaudindo, mesmo no momento ruim. Não. Se tiver uma crítica com critério, uma crítica interessante, cabe, é justa. Aliás, tem que ser feita mesmo. Só porque você tem um passado recente maravilhoso, ele pode sofrer críticas, sim, isso ele não admite. E outra coisa foi que o Juca colocou, que eu não vi esse trecho na coletiva, quando ele falou da homofobia e do racismo. Dizendo que só no Brasil falam tanto disso. Ainda bem que falam, olha, falam muito pouco. Deviam falar mais ainda, né? Clamar pela prisão desse pessoal homofóbico, racista e tal. Na hora que ele acha que isso aí é um atraso, ele está cometendo um erro incrível com aquela arrogância, tudo. Parece que ele sabe de tudo que acontece no mundo. Não é, Juca? Você que prestou mais atenção e chamou atenção para isso.
É, porque eu estranhei, Zé. Eu estranhei exatamente o fato de que ele, sendo um cara ligado ao futebol, que acaba de acompanhar o que se deu na Espanha com Vinícius Júnior, vem falar sobre questão de que só no Brasil se trata disso. Ele, sendo um português de nascimento, sabendo o quanto brasileiros têm sofrido com a xenofobia dos portugueses em relação aos brasileiros. Coisa que, diga-se de passagem, nós brasileiros não apenas jamais tivemos em relação aos portugueses, como muito ao contrário. Somos orgulhosos de sermos filhos da terrinha. Não é? Raríssimos são os brasileiros, ou raríssimos, mas muitos são os brasileiros com sangue português. Este que fure que vos fala, por exemplo, tem sangue português. Minha avó materna era de Trás dos Montes. Minha avó Mariazinha, né? Mariazinha Esteves, né? Então eu estranhei realmente, porque ele me parece um cara bem informado, me parece um cara bem formado, mas aquilo que o Casão falou, eu acho que de certa maneira ele ficou tão cego diante da sucessão de insucessos que ele se perdeu. Ele se perdeu, ele não soube, não está sabendo lidar com essa com esse momento ruim para ele, né? E talvez, essa é uma tese que pode não ser comprovada, ele tenha cometido neste ano o mesmo erro que o São Paulo cometeu quando foi campeão paulista. Deu importância demais ao campeonato estadual e esgotou o time. Não sei. Com o São Paulo aconteceu isso. Estará acontecendo com o Palmeiras? Eu ainda acho que o Palmeiras pode virar a chave. Que o Palmeiras ainda pode fazer, por exemplo, uma Libertadores brilhante.
Principalmente um Atlético, que é o Mineiro, Atlético Mineiro, que está horroroso, né? Está horroroso.
E aí, o Juca, e dois jogos, o Libertadores, o último jogo do Palmeiras na Libertadores contra o Bolívar foi espetacular. O Palmeiras na Libertadores, ele se transforma, né? Eu também acho que na Libertadores a coisa pode andar.
Ô Zé, você não falou da grande perda que nós tivemos na música brasileira.
Vou falar do João Donato, que teve o velório no Teatro Municipal, foi lindo, a orquestra do Teatro Municipal executando obras do querido e saudoso João Donato, que nos deixou aos 88 anos. Eu ontem, eu me fui informado até pelo Chico Sá, que o Canal Brasil ia passar uma maratona, João Donato. Sim. E vi, fiquei até quase uma da manhã, porque eram quatro episódios, um colado no outro, né? E foi muito legal ver o João Donato lá no Acre, Rio Branco, na terra dele. Ele mostra ele com o João Gilberto, ele contando... Ele era um grande contador de casos, né? Ele em ação, em vários momentos diferentes. Tem Caetano, tem Gil, né? Estou cantando com ele. Figurar, olha, de uma importância. Confesso que eu fiquei muito emocionado. E eu, vários amigos me ligaram, entraram em contato comigo, que eu era assim, uma espécie de porta-voz da obra dele para quem não conhecia. E no velho programa lá, o pontapé inicial da ESPN Brasil, ele tinha lugar cativo. João Donato tocava todo dia. Era obrigatório, todo mundo sabia lá. Então alguns amigos ligaram agradecendo. Olha, você que me despertou o interesse, eu não conhecia. Confesso que eu fiquei... A minha irmã era muito amiga dele também, sabe? Foi ela que me deu a notícia cedo. Durante o posse de bola, quem estava fazendo, ela me deu a notícia. Olha, não fala nada ainda porque a família ainda não comunicou e tal. Muita amiga do Donatinho, filho. Olha, uma perda irreparável. Na verdade, foi o que o Pasquale, nosso querido Pasquale, escreveu. João Donato é um monumento.
Você sabe, Zé, que são as coisas, né? Eu fiquei pensando na Mana, na minha irmã. Ela... Sim. Teria um choque terrível. É curioso, a vida é curiosa. A minha irmã morreu um dia antes de ir para o ar esse fatídico anúncio da Volkswagen, com a Elis Regina. Eu acho que se ela tivesse visto o anúncio, ela não resistiria. Entendeu? E agora ficaria muito abalada também com a morte.
Ô Juca, você vai lembrar, não sei se você vai lembrar, teve um programa nosso no Linha de Paz que você cantarolou a Ram. E você chamou de um sapo. Aí sua irmã pegou, chamou de sapo. Que é isso, rapaz? Que você estava cantando errado. Isso. Na verdade, ele conta que era para chamar o sapo mesmo. Se você estava errado, você estava certo, eu não sabia. Mas eu me lembro da sua irmã, né? Chamando a atenção. Ela conhecia tudo de música em relação à música. A parceria do Caetano com o João Donato.
Muito bem. Olha aqui. Temos uma Copa do Brasil pela frente, já começando na terça-feira que vem, né, entre Corinthians e São Paulo, 9:30 PM, em Itaquera.
Não, 7:30. Ah, não, 7:30 é o jogo final, desculpa.
Não. Isso.
Desculpa.
9:30, Corinthians e São Paulo em Itaquera, terça-feira. Na quarta-feira, na Arena Grêmio, também às 9h30, Grêmio e Flamengo. No dia 16 de agosto, os jogos de volta, Corinthians e São Paulo no Morumbi, 7h30 da noite, Flamengo e Grêmio no Maracanã, 9h30 da noite. Eu vou perguntar para vocês dois por descargo de consciência. Mas o Flamengo é favorito, não é não, Volta Casagrande?
Favorito a passar pelo Grêmio.
A ser campeão.
Cara, assim, eu acho que o São Paulo tá numa fase boa, o time tá organizadinho, tá bem entrosado, o time tá... o ambiente está tranquilo, a torcida abraçou, o Dorival chegou lá e limpou a área. Limpou a área é o seguinte, sem mandar embora jogador, muito pelo contrário, ele agregou jogadores que o Rogério não queria. O Gabriel Neves, por exemplo, o Rogério nem levava para o banco, que era excesso de estrangeiros. E com o Dorival, é o primeiro volante titular do time. Apesar de ter se machucado agora. O Corinthians, em Copa do Brasil, ele está mostrando um poder de reação muito forte. Né? Toma muito gol ainda. Mas, sábado, com Renato e Matias Rojas, o time, na parte criativa do jogo, ele deu uma mudada, né? Uma evolução técnica gigantesca. Né? Com os dois em campo ao mesmo tempo, a mudança foi gigantesca do meio para frente. O problema do Corinthians, a meu ver, que eu acho o São Paulo ligeiramente favorito, que joga a segunda em casa, é exatamente isso. O Corinthians passou por três fases jogando a segunda em casa. Então, quando você joga a segunda em casa, você sabe o resultado que você tem que fazer. Você sabe por que você tem que lutar. Você sabe o esforço que você tem que fazer para alcançar alguma coisa. Quando você joga a primeira em casa, é completamente diferente. Você tem que fazer um resultado. Então você joga para fazer um resultado que, seja ele qual for, você não tem a mínima noção se vai ser suficiente. Você não tem a mínima noção. Tanto que o Atlético amassou o Corinthians no Mineirão, meteu 2 e não foi suficiente. O Corinthians foi lá no Pará, tomou 2 do Remo e quase foi eliminado aqui, porque o gol do Roger Guedes, o segundo, que levou para os pênaltis, foi a última jogada do jogo. Foi um balão do Fagner dentro da área e o Roger Guedes fez o gol do cabeça. Se ele não pega a bola, vai para a linha de fundo, o juiz acabava, terminava o jogo, ia ser 1-0 para o Remo, porque ele estava fora. No sábado, que parecia ser uma coisa mais tranquila, era só 1-0 para o América, o Corinthians conseguiu complicar, porque teve 2 vezes o resultado da classificação. 2-0 e 3-1. E não conseguiu matar o jogo durante os 90 minutos contra o último colocado no Campeonato Brasileiro. Inclusive tomando 2 gols do time, né? Então, assim, então o Corinthians tendo que jogar o segundo jogo, a gente não sabe, não dá para dizer como é o Corinthians numa Copa do Brasil precisando montar o resultado. É a primeira vez que nós vamos ver isso contra o São Paulo, vai ser a primeira vez. Corinthians vai jogar contra o São Paulo, a primeira vez em casa, a primeira vez que o primeiro jogo é em casa, para fazer um resultado que ele não vai saber se é suficiente. Muda completamente o trabalho psicológico, muda completamente o plano tático, muda completamente o lado emocional, porque mesmo que você tome 2-0 do Atlético, como tomou, a preparação do Vanderlei até aquele jogo foi... sabendo, ó, nós precisamos fazer 2-0, então nós vamos marcar pressão, vamos atropelar, vamos isso, vamos aquilo, vamos martelar, bababá, que é o plano para você fazer 2 gols. Agora ele vai ter que jogar para fazer um resultado. É a primeira vez, a gente não sabe como o time vai se comportar. Então eu acho o São Paulo ligeiramente favorito por jogar segundo em casa, ligeiramente.
Mas e o Flamengo e São Paulo?
Oi? Flamengo contra o Grêmio. Eu acho que o Flamengo passa do Grêmio. Se for São Paulo e Flamengo, afinal, depende muito de onde vai ser o segundo jogo também. Depende muito de onde vai ser o segundo. Com o Corinthians também. Porque o ano passado, o Corinthians, lá no Maracanã, mereceu vencer a partida. Nos 90 minutos. O segundo tempo do Corinthians lá era para vencer o jogo. Quando foi para os pênaltis, teve 2 vezes na frente. E aí acabou perdendo o título. Então, assim, o Flamengo é um ótimo time, tem grandes jogadores, é o melhor elenco, sabe, sai um, entra outro, e a coisa sempre consegue, de alguma maneira, andar, principalmente quando tem os quatro principais ali, o Arrascaeta, o Gerson, que não vai jogar, né, contra o Grêmio, a primeira partida, que ele foi expulso, né, lá contra o Atlético Paranaense. O Gerson, o Gabriel, Bruno Henrique, por exemplo, e Everton Ribeiro, quando tem esses caras lá, meu amigo, o negócio fica difícil, né? Mas eu acho que o São Paulo está em plena evolução, principalmente do lado emocional. E o Corinthians, nós precisamos ver o que vai acontecer nesse primeiro jogo aí. Precisamos ver de novo, precisamos ver novamente Matias Rojas e Renato juntos, mas precisa mexer na defesa. Não pode tomar dois gols em casa como tomou.
Zé Trajano.
Pelo que o Cazão está falando aí, o Grêmio está fora, né?
Eu acho que o Flamengo passa pelo Grêmio.
É, não considerou o Grêmio. Também acho. E, aliás, essa história do Soares, que o noticiário todo apontou hoje, né? Que ele estaria disposto até a devolver o que ele recebeu. Isso é um dinheiro alto, né? Para poder ir embora lá para os Estados Unidos, o time lá de Miami, o time do Messi, que lá teria mais um calendário que permitisse ele jogar menos jogos, podia se recuperar do problema físico que ele enfrenta. Porque com o Soares é uma coisa, sem o Soares é outra, né? E o Soares, do jeito que está, é até comovente, vamos dizer, né? Ver um sujeito que não, você sabe que não tem condições, querendo se dedicar ao máximo para o time dele ganhar. Mas esse raciocínio do Cazão aí é interessante. O São Paulo vive um momento diferente do que viveu algum tempinho atrás. São Paulo está decolando, São Paulo está se encontrando, a torcida está prestigiando. Outro dia, 58 mil pessoas da torcida de São Paulo, é que mais, tirando a do Flamengo, é que mais vai ao estádio. Então vai ajudar muito. O fato do segundo jogo ser lá no Morumbi, né, vai ajudar. Vamos chamar de... Ô, Juca, pouco tempo atrás, do jeito que São Paulo estava, a gente fala assim, a massa tricolor, seria um absurdo falar isso, né? Porque não tinha nem tricolor nem massa direito. Porque o time vinha muito mal e a torcida não estava prestigiando. Eu torceria em prol do futebol, desculpe você, Juca, os corintianos, pelo que vem jogando, que afinal fosse Flamengo e São Paulo, e eu acho que aí seria difícil se prever o final. Mas no Corinthians, com Cássio no gol, se for, tudo pode acontecer.
Ah, se for para os pênaltis, meu amigo.
Rubão, como vamos de pesquisa, de enquete? Quem que está ganhando?
E essa enquete é mole, né, Juca? Essa enquete, pelo amor de Deus, né?
É mesmo? Ué, não sei. Vai, a torcida do Flamengo é fogo, hein?
Torcida do Flamengo, mas o rapaz lá é muito jovenzinho ainda.
Corinthians 63. Cássio 63, Flamengo 17, São Paulo 17, Grêmio 3. O Cássio está com tudo e não está prosa. Acho que fui mal na pesquisa nessa enquete, hein, Zé Trajano?
Olha, eu acho que você queria ouvir uma coisa boa, ventos bons para o seu lado. Talvez você tenha feito de propósito.
Foi direcionado.
Eu não finja, não.
Você dizendo que para o bem do futebol você queria ver uma final Flamengo e São Paulo, o Cazão dando favoritismo ao São Paulo. Eu precisava aqui no meu cantinho, pelo menos, ouvir falar bem do Cássio. Olha aqui, ainda voltando a falar, mas rapidamente, sobre campeonato brasileiro, eu queria primeiro... Ô Zé, você se deu conta já que o Cuiabá é o segundo melhor visitante do campeonato? Só perde para o Botafogo? Só o Botafogo ganhou mais pontos fora de casa do que ganhou o Cuiabá? 15 a 13?
É curioso. E o Davidson está vendo gol em todos os jogos, né?
Isso.
É uma figuraça, né? Porque ele faz gol, dá declaração, cumprimenta o adversário, beija o juiz, sei lá. O interessante ver o Cuiabá não é o time só. É o que, que o David vai, o Davidson vai aprontar.
O Davidson vai aprontar. Mas... Aí, Cazão, o fato do Cuiabá ser um time que não tem grande torcida em Cuiabá, dá a ele essa tranquilidade de jogar fora de casa? Ele está pouco ligando para se tem torcida contra, torcida a favor. Ele vai e faz o jogo dele e isso o transforma num bom visitante? Isso pesa?
Sabe o que eu acho, Juca? Além disso, sabe o que eu acho? que os times que pegam o Cuiabá em casa, eles acham que vai para cima e vai ganhar o jogo.
Acho que é a galinha morta, né?
Eu acho que eles pensam que é a galinha morta. Ninguém ainda abriu os olhos para isso que nós estamos conversando aqui, que é o segundo melhor visitante. Então os times vão para cima e acabam perdendo. No último jogo, o goleiro deu tapa na... Foi sair jogando e deu tapa no pé do Deverson, sem ninguém na frente, tranquilo, sabe? Foi lá e meteu o gol e, assim, e ganhou por 1-0. E vem acontecendo isso constantemente. Então eu acho que ainda os times, quando chega o Cuiabá, na cabeça do time da casa, são 3 pontos garantidos. E eles não estão conseguindo fazer. Porque isso também acontece. Como acontece o lado psicológico pro Cuiabá, de falar assim, pô, nós não temos muita torcida, como a gente joga fora não muda nada, a cobrança é dos outros, nós vamos jogar o nosso jogo e consegue ganhar, eu acho que quem joga em casa também acha que vai fazer 3 pontos em cima do Cuiabá. E isso está começando a acontecer também com o Coritiba, sabia? Os times têm que ficar espertos com o Coritiba, que estão começando a achar que é galinha morta, que vai ganhar 3 pontos com facilidade, e o Coritiba está começando a dar uma melhorada. Eu não acho que consegue, talvez não consiga sair, fugir do rebaixamento, mas consegue sim atrapalhar quem acha que vai ser galinha morta. Eu acho que Coritiba, o Cuiabá já está nessa situação.
Filósofo Zé Trajano, há muitos anos, tem uma pergunta que não cala. Qual é a melhor hora para demitir um treinador? Então lhe pergunto, Zé Trajano, o Internacional usou da melhor hora para demitir Mano Menezes? E, no entanto, também usou da melhor hora para trazer o Coudet?
Bom, primeiro quero explicar que eu só pergunto qual é a hora de mandar embora. A hora de voltar, de contratar, eu nunca falei, não sei. Não se encaixa nessa minha reflexão, indagação e tal. Em relação ao Mano, eu acho que até tinha passou da hora. Apesar de ter feito um bom, belo campeonato do ano passado, né, segundo colocado, de lá para cá, Juca, não dava nada certo. E olha, contratou, gastou dinheiro trazendo reforço. Mas não se encaixou em nada. E outra coisa, quando ganhava, não convencia. Então, não deu liga, não deu liga. Então, estava na hora, estava na hora. É um técnico de nome, com bons resultados, bons trabalhos, mas não deu liga, tinha que responder na pergunta. Qual é a hora? Nesse caso, já tinha passado a hora. Quanto à volta do Coudet, técnico de futebol é uma coisa curiosa, né? Será que ele vai levar o cachecol dele? Claro, né? Vai levar o cachecol com ele, né? Eu acho que é uma das poucas profissões que o insucesso não quer dizer nada. Porque se ele sai de um time mandado embora porque o trabalho não estava bom, ele tem emprego logo depois ao dobrar a esquina. É curioso. O único que não está tendo, curiosamente, é o Rogério Ceni. Você vê que entra técnico, sai técnico. Qual o número de técnicos que saiu, você tem a relação aí, Juca?
Só 7 clubes mantêm os técnicos originais.
Olha, foi a 12ª demissão do campeonato.
Isso.
Aconteceram em 10 clubes. Curitiba e Corinthians trocaram 2 vezes. E os times que não trocaram de técnico, uma vez, Botafogo, na verdade, 2 vezes, né? Porque eu vou contar que o Caçapa, né? Seria o terceiro técnico, Bruno Lage. São Paulo, Santos, Vasco, que entrou o Ramon Dias agora, Cuiabá, Internacional com a demissão do Mano, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro.
Só não trocaram de técnico. O América, o Bahia, o Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Palmeiras e Red Bull, Bragantino. Todos os demais trocaram. Só 7 não trocou. Não trocaram.
E quem mandar na carruagem vai ter mais de cabeça cortada aí daqui a pouco.
Agora, tal história, né? Os estrangeiros entraram na dança de cadeira, né? Antigamente
São tantos que acabam entrando. Tem que sobrar para eles também.
Agora, Ocasão. O Mano Menezes recusou uma proposta, dizem, absolutamente milionária para vir para o Corinthians. E para cumprir o contrato com o Inter... permaneceu. Fica complicado, né? A gente estabelecer uma teoria sobre se o treinador deve sair no meio ou não deve, porque é barbaridade, tio.
A gente não sabe o que se passa pelos bastidores, né, Juca? É, eu já ouvi muitas vezes, já ouvi pessoas falarem que tem treinador que está desempregado e fica ligando para o clube para falar, ó, tô livre aí, se precisar, tô aí, tá. A gente, nem sempre é o próprio treinador, né? Mas as pessoas que trabalham em volta do treinador fazendo isso, né? Então a gente não sabe o que se passa nos bastidores, porque o Mano não largou o Internacional na mão. Mas o Coudet largou o Internacional na mão e foi pro Celta de Vigo. Da outra vez. O Coudet estava no Internacional, largou o Internacional e foi pro Celta de Vigo, na Espanha. Certo? Ele largou, deixou na mão. O Mano tá lá e o Mano não quis deixar o time na mão. E é demitido para colocar o treinador, para recontratar o treinador que deixou o time na mão. Então você fala assim, não dá para reclamar do Luiz Castro ir embora para ganhar milhões lá na Arábia Saudita. Não dá. Não dá mais para reclamar quando o treinador é chamado por um time que ele para ganhar mais e que ele acha que é um time que tem mais possibilidade de vencer alguma coisa, ele largar o time que ele está e ir embora. Não é a gente, não somos nós que não podemos falar. Nós podemos, como ó, eu acho que não é legal largar o time para outro time. Mas os dirigentes não vão poder mais reclamar. Presidente de clube, diretor de futebol, gerente de futebol de clube, eles não podem reclamar mais de quando um treinador dele larga e vai para outro time. Porque o que fizeram com o Mano foi absurdo, na minha opinião. Minha opinião.
Muito bem. Antes da gente chamar o primeiro intervalo e passar para o segundo bloco e falar de cultura, de imprensa, eu queria hoje quebrar um pouco o protocolo do nosso cartão vermelho e chamar o cartão dourado, porque eu tenho um cartão dourado muito especial a apresentar hoje para uma figura tão humilde, tão modesta, que tendo todo o direito de tripudiar sobre dois companheiros, calou-se, não relembrou dos palpites sobre a Copa do Brasil dados na semana passada. Só José Trajano acertou os quatro finalistas. Só José Trajano apostou tanto no Flamengo quanto no São Paulo, porque Casagrande e eu apostamos no Atlético Paranaense e no Palmeiras. Depois, os três apostamos no Grêmio e no Corinthians. Mas só Zé Trajano cravou Flamengo e cravou São Paulo, que era a ousadia maior. Porque cravar Flamengo, vamos lá. Mas cravar São Paulo, como ele cravou, portanto, o meu cartão dourado nesta edição histórica do Cartão Vermelho, edição 60, vai para José Quinhões Trajano. Fazemos um intervalo.
O nosso é depois. De azul, que eu combinei com a produção que se acontecesse alguma coisa, se ventasse a meu favor alguma coisa durante o programa, eu já estaria preparado para receber essa homenagem. Veio com o cartão dourado. Agora, pura sorte. Eu nem lembrava desses palpites. Na verdade, você sabe o que foi, né? Foi uma, na verdade, sorte total.
Muito bem, vamos que vamos fazer nosso primeiro intervalo e voltaremos em seguida. Até já.
Oi, meu nome é Tati Bernardi, eu sou escritora, eu sou roteirista e se eu tivesse muito sucesso no que eu faço, eu não precisaria estar aqui explicando para você quem eu sou, você já saberia. Acontece que eu criei um videocast chamado Desculpa Alguma Coisa, vem convidadas maravilhosas, sensacionais, de vez em quando vem uns caras também, mas é mais mulher, e estreia em Universa no dia 15 de fevereiro, sempre às quartas-feiras. Então fica aí para você este maravilhoso convite, você por favor me prestigie.
Estamos de volta com o nosso cartão vermelho, que hoje já distribuiu o seu cartão dourado a José Trajano, e nós vamos falar de cultura. Eu quero começar indicando um livro infantil que eu recebi, chamado Alfa Bola, que é um livro que de alguma maneira brinca com o alfabeto da língua portuguesa, e com o vocabulário do futebol. É como o próprio autor Rubem Filho diz, um dicionário avacalhado de futebol. Eu tenho certeza que é um livro que as crianças haverão de gostar e que pode ser uma bela porta de entrada para a paixão do futebol. Esse Alfabola de Rubem Filho, eu recomendo um dicionário avacalhado de futebol. E agora, para variar, o nosso Walter Casagrande Júnior assume o espaço porque ele quer falar de, vamos lá, a super fantástica história do balão.
Do Balão Mágico.
Do balão, fale.
É da turma do Balão Mágico. Pode ler aí, lê aí. Eu não tô com o
Sim.
título na memória.
É um documentário sobre a turma do balão mágico, não é
Sim,
isso?
exatamente.
A super fantástica história do balão.
Cara, é assim, eu vi quando lançou na semana passada. Cara, é impressionante como, primeiro, como é bem feito. A diretora, se você tiver o nome dela aí, você pode falar, que eu não estou com ele aqui, com ela aqui, é Isa, se eu não me engano. Muito boa, muito roteiro ótimo, as entrevistas, as imagens de arquivo, os programas, né? Faz a gente fazer uma viagem. Eu era adolescente, eu já tinha 20 anos em 83, mas gostava de ver o Balão Mágico quando podia, porque era uma coisa espetacular, sabe? Eu participei da gravação do especial do Roberto Carlos em 84, e tava com o Balão Mágico e tava o Ayrton Senna lá também. Então eu conheci essa garotada lá pequenininha, lá na gravação. Cara, é emocionante, primeiro, ver lá atrás a Simone pequenininha, Jairzinho, o Tobi, o Mike, tal, ali no, nos programas, mas é revoltante ver como eles foram massacrados pela máquina. Como eles foram massacrados pela máquina da audiência, pela máquina do dinheiro. Crianças de 7, 8, 9 anos de idade, 6, ficando, gravando programas até de madrugada, fazendo shows diversos em cidades diferentes, até alcançar a fazer shows em estádio com 200 mil pessoas. E a parte também bem intrigante foi que colocaram os quatro componentes, os quatro participantes, né? O Tobi, o Mike, o Jairzinho e a Simoni, assim, um de frente para o outro, e eles foram dando depoimentos. E também deram entrevistas, né? Deram depoimentos separados, né? Então, você vê ali que tinha uma amizade muito forte, mas também tinha algumas coisas de não se sentir legal com algumas brincadeiras ou com algum comportamento. Mas a pior parte são os depoimentos de quem era da direção, de quem era da parte da produção, de quem era da parte da organização. Cara, é absurdo as coisas que eu ouvi dali. Foi absurdo. Coisas assim, crianças tratadas como mercadoria, sabe? Crianças tratadas como mercadoria. Outra coisa revoltante foi que quem tomava conta do Balão Mágico era uma empresária que chamava Mônica, não sei se era empresária, agente, Mônica, que todos eles adoravam. E ela conseguiu, por muito tempo, fazer com que as crianças fossem tratadas como crianças. Ela não deixava chegar o abuso infantil, né, de trabalho em cima das crianças. E demitiram essa mulher, demitiram a Mônica. E aí foi a mãe da Simoni e um outro rapaz que pegaram, aí a coisa começou a mudar. Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas foi dessa maneira que eu interpretei o documentário. Vale a pena assistir, porque você vai chorar, você vai viajar no tempo, mas também você vai ficar revoltado. É ótimo, inclusive. Muito
Tatiana
bom.
Issa.
Tatiana
Tatiana
Issa.
Issa é o nome da
Issa.
diretora.
Então, Tatiana Issa, maravilhosa diretora. O outro documentário que eu vou falar já é diferente, cara. É sobre o Andy Arrows, que foi tricampeão mundial de surf. Cara, o concorrente, o rival do Kelly Slater. Rival. Surfava pra cacete. Uma coragem do caramba. Pegava ondas gigantescas. Túnel. Cara, imagens maravilhosas. Só que o foco desse documentário é que ele era bipolar. Então, é uma doença bipolar muito mais comum do que as pessoas pensam, que existe na sociedade mundial, inclusive, na sociedade mundial. Ele era bipolar e ficou viciado em opiáceo, né? Ópio. E cara, teve momentos... Opiáceo. Ele teve problema, ele teve momentos de equilíbrio, que ele competia, e a competição para ele equilibrava, ele descarregava todo o desequilíbrio que a bipolaridade dá na pessoa dentro da competição, no mar, em cima da onda. Mas, ao mesmo tempo, fora dela, bebia muito, usava drogas, porque a pessoa, pelo que eu fiquei internado um ano, fiquei internado com muitas pessoas bipolar, tá? Muitas pessoas. Eu vi muitas reações, ouvi muitos depoimentos, terapia em grupo. Muitas vezes ouvi histórias de diversas pessoas. E quando a pessoa usa algum tipo de droga, ela se sente normal, porque ela tira aquele desconforto e aquela agonia. Isso é falso da droga, porque depois tudo isso volta em dobro, né? Quando passa o efeito. E ele se casou com a menina que ele ficou apaixonado, a menina por ele, e mesmo assim ele não conseguiu se equilibrar. E acabou morrendo em Las Vegas, né, num hotel. Foi achado morto num hotel. Um pouco antes nasceu o filhinho dele. A mulher dele estava grávida de 7, 8 meses. Ele é do Havaí, então vale a pena assistir por diversos motivos. Primeiro, para quem gosta do surf, para quem gosta de imagens maravilhosas do mar, vale a pena. Mas o importante, e é o foco do documentário, é a questão da bipolaridade dele e da dependência de opiáceos, né? Ópio.
Maravilha. Maravilha. Alguma coisa, Zé Trajano, acrescentar à nossa sessão de cultura que o apresentador esqueceu de chamar a vinheta?
Não, eu só queria registrar aqui que eu não conhecia essa escritora Carla Madeira, e que falavam que tanto dela, best-seller, e peguei um livro para ler, O Tudo é Rio, que é o primeiro livro dela. Eu não acabei o livro ainda, porque eu quero curtir cada detalhe, porque não tem uma palavra fora do lugar. Não tem um detalhe fora do lugar. É um negócio impressionante, eu estou curtindo assim, cada palavra, cada página do Tudo é Rio, da Carla Madeira, que eu levei tanto tempo para descobrir, todo mundo falava dela, eu estava deixando para lá, mas recomendo. Ela já escreveu mais dois depois desse. Mas é sensacional, né, Juca?
Ela é ótima. Ela é 10, sem dúvida nenhuma. Vamos pôr o olho nos tipos agora. Antes de botar o olho nos tipos, o Colo-Colo acaba de fazer o seu primeiro gol lá no Horto. Em meia hora de jogo, o América fez 3-0. O América precisa ganhar por 2 gols de diferença para não depender de pênaltis, para seguir na Copa Sul-Americana. Estava dando um show de bola o América. Em meia hora fez 3-0. Agora, no começo do segundo tempo, tomou o 3-1. Já tinha perdido 2 ou 3 gols, assim que eu vi desguelha, mas acaba o Colo-Colo de botar fogo no jogo, porque se fizer mais um gol, leva para os pênaltis. Se fizer mais 2, aí se classifica o time chileno. 62 minutos da partida, portanto, faltam 18. Não, para aí o juiz está esperando o VAR. Ah, nem me fala de VAR. Depois que o VAR fez esse fim de semana, eu vou botar o olho nos tipos, não vou falar de VAR nenhum. Olha aqui. Bom, eu queria registrar o absurdo que nós estamos vendo no Brasil, do senhor Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, que entrou com ações para calar o ICL, o Notícias, o ICL Notícias, o Instituto Conhecimento Liberta, entrou com ações para tirar matérias da Pública, entrou para tirar matérias do Congresso em Foco. No caso da Pública e do ICL Notícias, não foi bem sucedida, porque ainda existem juízes em São Paulo, mas no caso do Congresso em Foco, foi bem sucedido, porque parece que não existem juízes em Brasília, embora existam. Esta é uma expressão quando no, durante o nazismo algum juiz tinha coragem de sentenciar contra os poderosos, se dizia, ainda há juízes em Berlim. Claro que ainda há juízes no Brasil, mas há juízes que se curvam aos poderosos. É rigorosamente um absurdo, porque, como diz a advogada Thaís Gasparian, que é uma defensora emérita da liberdade de imprensa, tudo que foi publicado em relação a ele é simplesmente a verdade contada pela ex-mulher dele, com detalhes. E todos os veículos que publicaram as entrevistas, as declarações da ex-mulher dele, que o acusa de estupro, de violências as mais vis, as mais perversas, todos esses veículos abriram espaço para que ele se defendesse. E ele, sob o argumento de que não quer tocar em assuntos da sua intimidade, não respondeu à imprensa e, ao contrário, acionou a imprensa para tirar essas reportagens do ar. Então, é bom que as pessoas saibam exatamente quem é o presidente do Congresso, do presidente da Câmara dos Deputados. O presidente do Congresso é o presidente do Senado. E ele é o presidente da Câmara dos Deputados. Mas é um censor, por definição, e um censor de histórias verdadeiras. Fica aqui, portanto, o meu registro antes de informar que o gol lá em Belo Horizonte valeu e que o jogo do Corinthians às 9h30 da noite contra o Universitário em Lima, que corria o risco de não se realizar, porque as forças de segurança do Peru não estavam garantindo tranquilidade ao time do Corinthians e propondo que o Corinthians fosse em seus camburões para o estádio, o Corinthians se recusou, dizendo que ou ia de ônibus, como sempre foi, ou não ia para o jogo, né? E comunicou isso à Conmebol, tudo por causa do caso do senhor Sebastian, o preparador físico do Universitário, que foi preso em São Paulo por gestos racistas. E veio com a desculpa mais esfarrapada do mundo, dizendo que ele não fez gestos racistas. Que ele fez era o gesto de quem estava carregando cones, só que ele não estava carregando cones debaixo do braço. É mais ou menos como aquele coronel que disse que escrevia ao tenente-coronel Cid, pedindo para que ele apelasse a Jair Bolsonaro para que ele fizesse um apelo pela paz e não pelo golpe. São os caras de pau, né? Ou como esses que agrediram o ministro Alexandre de Moraes em Roma, que diz que não, que foi lá apartar um desentendimento, né? Mas estão devidamente filmados e, segundo todas as informações que vêm da Itália, caracteriza-se a agressão, não há dúvida sobre ela. Mas eles são todos muito valentes na hora de fazer a bobagem. E depois todos querem, de alguma maneira, descaracterizar a covardia que cometeram. Algum comentário ou chamo o próximo intervalo?
Não, acho que, como diz o outro, falou e disse.
E covarde,
Então.
covarde é covarde. Covarde é covarde. Mesmo em algum momento que ele se sinta corajoso, ele é covarde.
Voltamos em seguida com o Rubão nos passando o resultado da enquete.
O podcast UOL Investiga, a vida secreta de Jair, mostrou o envolvimento direto do presidente da República, Jair Bolsonaro, num esquema ilegal de rachadinha. Agora, na segunda temporada, o esquema é outro. Eu sou Juliana Dalpiva e vou contar para você sobre as relações que o Bolsonaro e os filhos construíram com esses policiais que entraram pro crime.
Não se pode estigmatizar a milícia, em especial os policiais que estão envolvidos nesse novo tipo aí de policiamento, vamos dizer assim.
E vou trazer um quadro geral de quem o clã premiou com medalhas e moções ao longo de 20 anos. Spoiler, essa lista tem PMs acusados de corrupção, lavagem de dinheiro e homicídio. Você pode ouvir o podcast UOL Investiga, Polícia Bandida e o Clã Bolsonaro no UOL, no YouTube e em todas as plataformas de podcast.
Muito bem, a nossa enquete, veja como a torcida do Flamengo é poderosa, né? O Cássio vai ganhar disparado, está com 61%. Mas o Matheus Cunha está com 19%, à frente do Rafael do São Paulo. E certamente ele não está fazendo um campeonato brasileiro melhor do que o Rafael, mas não está mesmo. E o Gabriel Grando apenas com 3%. O Flamengo 19%, São Paulo 17% e o Grêmio apenas 3%. Acho que o Gabriel Grando merecia uma votação um pouco maior. Não é um mau goleiro, ao contrário, tem feito boas atuações também pelo Grêmio.
E pegou pênalti também.
Exatamente. Então, enfim, mas são esses os resultados. Vamos falar das efemérides. Começando por lembrar que hoje faz 47 anos que nas Olimpíadas do Canadá, a Nadia Comaneci, a romena Nadia Comaneci, tirou nota 10. Ela fez 100% dos exercícios e teve 10 em todos eles. Teve o máximo. Nunca antes uma ginasta tinha passado incólume por todas as provas com nota máxima. E a Nadia Comaneci conseguiu. Como eu disse na abertura do programa, hoje é o Dia Internacional Mandela, Nelson Mandela, porque é o dia do nascimento de Nelson Mandela. Eu acho que não preciso dizer da importância de Nelson Mandela, o que foi Nelson Mandela, né? Um cara que passou 27 anos preso pelo regime horroroso do apartheid na África do Sul, saiu da cadeia para ser presidente eleito da África do Sul e para pregar a conciliação na África do Sul. Conto apenas um episódio, que é, de todos os episódios que eu conheço dele, o que eu mais gosto. Um dia ele estava com a comitiva dele, numa cidade perto de Joanesburgo, almoçando, e ao entrar no restaurante, viram um cidadão comendo sozinho. E ele convidou o cidadão para se juntar à mesa deles. E o cidadão se juntou, mas muito sem graça, muito sem jeito, muito nervoso, muito constrangido. Acabou almoçando rapidamente, despediu-se e foi embora. E assim que ele foi embora, os que almoçavam com Mandela comentaram com ele: mas como estava nervoso, como você o deixou constrangido, coitado. Nem sei se você fez bem chamá-lo para almoçar, porque ele estava realmente desconfortável. E o Mandela virou-se para eles e disse: é, de fato, estava. Ele foi meu carcereiro durante mais de 2 décadas. Então veja, veja que coisa, que exemplo, né?
Ele convidou, uma lista, né?
Claro, né? Claro, o carcereiro, em última análise, estava ali cumprindo, né, a função dele. Sabe-se lá se com humanismo ou se com crueldade, como era comum os brancos tratarem os negros na África do Sul. Mas é um episódio que dá a medida de quem é, de quem foi esta figura. Olha, lá na África do Sul, o Casão passou por isso também, no último jogo, no jogo decisivo entre Holanda e Espanha, ele entrou no estádio num carrinho. Eu ouvi a distância, sei lá, 300 metros, 400 metros, mas posso garantir a vocês que tinha uma aura em cima dele.
Sim.
Ele entrou no estádio e
tinha
uma energia diferente. Uma energia diferente no estádio.
Não, quando o estádio, o estádio lotado vibrou muito mais do que o título da Espanha depois.
Exatamente.
Uma coisa linda. O título que nós recebemos lá foi a presença do Mandela, sem dúvida alguma.
Foi. Uma coisa inesquecível, realmente inesquecível. Zé Trajano, hoje Carequinha faria 108 anos. morreu em 2006. Outro dia falávamos do palhaço Arrelia e você fez menção ao Carequinha, porque o Carequinha está para o Rio de Janeiro como o Arrelia, o Fusarque e o Arrelia estão para São Paulo. Fale-nos do Carequinha, por favor.
É verdade. Meu ídolo, meu tempo de criança, vendo na TV Tupi o circo do Carequinha, era Carequinha e Fred. Fred era o escada do Carequinha. Mas tinha outros personagens do circo. O Zumbi. O Zumbi metia medo em todo mundo, vestido no lençol. Né? O Meio Quilo, que era um anão. E o Carequinha ficou muito famoso, porque além de ser o palhaço preferido da criançada, todo carnaval ele gravava uma música que fazia muito sucesso. E geralmente, naquela época, tinha de ser campeão do carnaval. Né? E tem uma marchinha gravada por ele que fez sucesso durante anos e anos e anos, que é Fanzoca de Rádio, que é ele, ela é fã da Emilinha, não sai do César de Alencar, grita o nome do Calbi e depois de desmaiar, pega a revista do rádio e começa a se abanar. Quer dizer, o cara aqui é, nossa, no tempo de criança, o cara aqui é marcou demais. E agora, tinha essa diferença, no Rio era Carequinha e em São Paulo era Arrelia. Porque naquela época as televisões tinham programação própria, não tinha rede. Né? Então no Rio era Carequinha e em São Paulo Arrelia. Assim como o Almoço das Estrelas, aqui em São Paulo era a Lolita Rodrigues e o...
E o Ayrton.
Ayrton Rodrigues. No Rio era o Ayrton Perligeiro e a mulher do Ayrton Perligeiro.
Só de falar de palhaço, primeiro... Só mais uma coisinha, o Careca, o apelido do Careca é Careca por causa do Carequinha.
Do palhaço. E falando em jogador, o Cerezo foi palhaço, né?
Eu também. E aqui em São Paulo também tinha uma outra dupla, que eu não sei se vocês vão lembrar, que era Torresminho e Pururuca. Programa de televisão.
Da TV Tupi.
Não era, não?
Exatamente.
Da TV Tupi. A Record tinha o Arrelia e o Fusarca e a Tupi tinha essa dupla, sem dúvida. Era, digamos, os primos pobres, mas eram divertidos também. Olha aqui, faria 101 anos hoje, morreu em 2000, aí um ídolo da minha infância, durante muitos anos. E eu, meu número predileto até hoje é o número 7, por causa dele. Cláudio Cristóvão de Pinho. Muita gente fala Cláudio Cristóvão do Pinho, não, é Cláudio Cristóvão de Pinho, ponta direita do Corinthians, era chamado de o gerente, ele é dos poucos jogadores que jogaram em São Paulo nos quatro grandes, mas é um ídolo do Corinthians, campeão paulista do quarto centenário pelo Corinthians, capitão do Corinthians, e uma figura tão absolutamente admirável quanto outra história. Eu já jornalista, um dia entro no Morumbi, e ele vem vindo com um filho dele. E eu paro diante dele e digo para ele, seu Cláudio, o senhor não faz ideia da emoção que eu estou sentindo. O meu pai me fazia comer agrião por dizer que o senhor carregava agrião no bolso do calção. E eu era seu fã, o senhor era o meu ídolo. Eu demorei anos para perceber que calção de jogador de futebol não tem bolso. Mas comi muito agrião por causa disso. Ele me deu um abraço, Zé Trajano, e me falou, meu filho, então para alguma coisa eu servi.
Que legal.
Bom, aí, nesse momento, a gente trocou o telefone, ele morava em Santos, eu peguei o telefone dele, e uma vez por mês, pelo menos, eu ligava para ele até ele morrer. Porque realmente... Foi uma figura, assim, adorável, morro de saudade.
Do seu não filho. É o maior artilheiro? Não é o maior artilheiro do Corinthians?
Maior goleador da história do Corinthians até hoje.
E essa foto até é contra hoje. A portuguesa no Pacaembu, não é isso? Não é o Pacaembu ali?
Exatamente.
Pacaembu.
Contra a portuguesa. Que também era um timaço nessa época, né?
E que beleza. Opa. Você ter as camisas sem patrocinador. Olha só, olha a camisa da portuguesa, a camisa do Corinthians. Que coisa linda.
Não me fale, Zé. Não me fale. Que beleza. Walter Casagrande Júnior. Faria 81 anos hoje. Morreu em 2006. O grande zagueiro Faquete.
Ó.
Você cruzou com ele na Itália?
Sim. E o Facchetti foi o cara que marcava o Pelé, né? Foi o
Sim.
cara que marcava o Pelé naquele lance, naquela jogada do cruzamento do Rivelino, que subiu antes do Pelé. O Pelé subiu, ficou no ar, como diria o Dadá, né? Pelé ficou no ar, o Facchetti desceu e o Pelé fez o gol de cabeça. Cara, na Itália é um super ídolo, marcador, forte. Na tradição europeia, na tradição italiana, daquele negócio de linha de três, dois stopper marcando, um líbero por trás, né? Um líbero lá atrás, fazendo a cobertura. Esse cara é lembrado como um dos grandes. O Facchetti é um dos grandes marcadores do futebol italiano, da história do futebol italiano. Você pode perguntar para qualquer grande zagueiro, Labarese, Bergomi, sabe, Maldini, qualquer Nesta, você pode perguntar para esses caras que eles vão citar o nome do Facchetti como um dos grandes marcadores do futebol italiano.
José Trajano, 80 anos de Leila Assunção.
Agora você me pegou um pouco, eu sei pouco da Leila Assunção, sei alguma da autora, né? Muita coisa aproveitaram no teatro, no cinema, mas não sou muito conhecedor da obra
Conhecedor.
dela.
O que que é essa? O que que é, Casão?
Não? Eu falei alguma coisa?
Não, não. Então você vai falar é de Baby Consuelo, que faz 71 anos hoje. Você lembrou, deu parabéns para ela, ex-namorado desalmado.
Baby do Brasil agora, né? Faz tempo, né, Casão?
Baby do Brasil. Mas, pô, assim, primeiro que eu era fã da Baby, dos Novos Baianos, desde sempre, né? E ter conhecido a Baby, ela me ajudou muito na época da Olimpíada do Rio de Janeiro, uma generosidade incrível, histórias incríveis, sabe? Respeito a história dela, o caminho que ela seguiu, a religião que ela tem, a ideologia que ela tem. Mas, cara, foi uma das melhores pessoas que eu conheci na minha vida e, assim, ter me relacionado com ela foi espetacular, sabe? Ter estado com ela por um bom tempo juntos, indo no cinema, indo no teatro, sabe? Conversando sobre a vida, foi espetacular. Adoro a Baby mesmo. Sensacional. Uma pessoa incrível.
Vamos
Você me
lembrar só o seguinte:
escapou.
71 anos hoje, né? A gente não
Sim.
comentou, né?
Me escapou, Zé, na minha pesquisa, o aniversário de Arthur Frederrasch. É
Sim,
isso mesmo? Ele faria 131 anos hoje?
131 anos hoje. Bom, ele é dos primórdios, né, do futebol brasileiro, né?
Sim.
Ele é filho de alemão com uma professora negra, do
Isto.
funcionário público descendente de alemão. E consta que fez mais gols do que o Pelé, porque naquela época não tinha tão
Sim.
acompanhamento tão, né? Você imagina. Ele jogou no São Paulo, jogou no Flamengo, jogou no Pinheiro, no Germânia, no Santos. E essa música famosa 1-0, do Pixinguinha e do Benedito Lacerda, que muitos anos depois ganhou letra do Nelson Ângelo, que foi do Clube da Esquina, ficou muito famosa. É em homenagem à seleção brasileira, mas principalmente ao próprio Arthur Frederrasch, porque ele fez o gol da vitória, foi 1-0 sobre o Uruguai, 1919, jogo nas Laranjeiras, né? Sonhava nem muito, muito distante de ter um Maracanã, né? E 1-0, famoso chorinho do Pixinguinha, do genial Pixinguinha, com o Benedito Lacerda, em homenagem a esse que está aí, o Frederrasch. Tem uma foto, não
Olha,
sei se você conhece, do Frederrasch correndo no Maracanã, dando uma volta olímpica, ele de terno, de óculos escuros, junto com,
sim,
acho que, se não me engano, Ademir e Leônidas da Silva. Posso estar
sem
enganado,
dúvida, os
mas
três de paletó e
né, é
gravata.
sensacional essa foto. Ele já é
É
um senhor e tal.
sensacional. Esse cara deve ter jogado tanto, mas tanto, mas tanto, que o meu pai levou muito tempo para admitir que o Pelé era melhor que ele. Acabou
Não é?
admitindo. Mas
Exatamente.
demorou. 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 Muito bem. Há 56 anos morria o ditador Marechal Castelo Branco, o primeiro ditador do golpe de 64. Depois dele
Passo.
tivemos outros. Tivemos Passa. Costa e Silva, tivemos Médici, tivemos Figueiredo, todos de Malemar.
Geisel!
48 anos Geisel. Da morte de Juarez.
Nessa lista aí tem o Ernesto
Geisel. É, pulei o Geisel. Já tratei de colocá-lo. Também não tenho nenhuma saudade dele. 48 anos da morte de Juarez Távora, que foi uma figura importantíssima na história do Brasil, né? Desse primeira metade do século XX, começo da segunda metade. No momento em que o América faz 4-1, já que o...
Opa, vai se classificar. O Juarez Távora, ô Juca, que foi tenentista, naquele momento tenentista, se não me engano, né? Eu não sei se era ele que estava ali no 18 no Forte, não me lembro, acho que não. Mas ele foi candidato à presidência da República.
Foi candidato à presidência
da
República.
Candidato à UDN, isso. Né? Candidato à UDN. Isso. Que achava Exatamente. Que o Juarez, por ter sido... Ele tinha até um slogan que dizia tenente, mas é bonito. Uma coisa meio assim, não, Brigadeiro era solteiro. Era solteiro e o Juarez tinha um negócio parecido com esse. Tomou um ferro danado, né? 1954, se não me engano, eleição de 54. Eleição do Getúlio.
36 anos da morte de Gilberto Freire, um dos sociólogos rigorosamente mais importantes da história do país. Também 17 anos atrás morreu Raul Cortez, um ator de primeiríssima grandeza do teatro e da televisão brasileira, um mestre do teatro. E 9 anos atrás, também num dia 18 de julho, aos 73 anos, muito jovem ainda, morreu essa figuraça baiana, João Ubaldo Ribeiro, que tem um livraço, O Povo Brasileiro, que era uma figura adorável. Eu tive o inestimável prazer de cobrir uma Copa do Mundo ao lado dele em 94, nos Estados Unidos. Ele cobria pelo Globo e era uma companhia adorável, uma figura muito engraçada e absolutamente verdadeira. Cansei, almoçava com frequência com ele, com Zósimo Barroso do Amaral, e eu contava alguma coisa. Eu era diretor da Placar, né? Escrevia uma vez por semana, não trabalhava em jornal diário, né? E eu contava uma história qualquer e dizia: vou publicar e não vou dar crédito. Ninguém mandou você contar. E publicava mesmo na coluna dele. João Baldo Ribeiro. Que saudade. Figuraça. É isso, gente. Vamos dar...
Faltou só um nome aqui que eu acho importante de música. Henri Salvador. Que nasceu na Guiana Francesa. E morou muito tempo no Rio, no Copacabana Palace. Influenciou muito a Bossa Nova. E, olha, procurem lá no Spotify. Henri Salvador. Magnífico. Morreu aos 90 anos.
Vamos dar o nosso cartão vermelho?
Opa, o dourado você já deu, muito obrigado. Viu? Continua azul.
O cartão dourado, para quem eventualmente tenha perdido, foi dado a José Trajano, não apenas pela sua sabedoria, mas pela sua humildade. Porque eu fui levando o programa, falei de Copa do Brasil, e ele quietinho, boca de siri, não tocou no assunto que só ele acertou os 4 finalistas, os 4 semifinalistas na Copa do Brasil. Juca, ele teve...
Eu tenho 2, hein? Pode falar, continua falando do Trajano, okay. Que merece. Então, ele é o campeão, ele então, merece.
Opa, estou curioso agora com esse cartão vermelho, hein?
Não, eu tenho 2 dourados.
Ah, tem 2 dourados? Zé, ótimo, Zé. Melhor ainda. Então vamos lá.
Zé Trajano ganhou o cartão dourado porque teve a ousadia de apostar seco no São Paulo contra o Palmeiras. Apostou no Flamengo seco também. Casão e eu apostamos no Palmeiras e no Atlético Paranaense. Trajano não. Trajano cravou Flamengo, cravou São Paulo e, como nós dois também, cravou Corinthians e Grêmio. Aí até Casão e eu acertamos. Mas, por causa disso, Zé Trajano ganhou o meu cartão dourado. E os meus cartões vermelhos vão pro Arthur Lira.
Peraí, Juca. O Casão falou que tem dois cartões dourados com ele aí.
Ah, dourados?
Não, é dourados, é. Dourados. Um é o Dorival Júnior. O primeiro é o Dorival Júnior. Sem palavras. O trabalho que ele está fazendo no São Paulo é o melhor trabalho de clubes do futebol brasileiro. É o do Dorival Júnior, que ele pegou terra arrasada e olha onde ele levou São Paulo. E o segundo é pro Palinha. Segundo, meu segundo cartão dourado é para Vanderlei Eustáquio de Oliveira. Palinha. Sócrates e Palinha. Maravilhoso. Torci muito. Ia no treino. Acabava meu treino do juvenil, ia lá pro Parque São Jorge, ficava colado na grade para ver o treino do profissional, para ver o Palinha. Principalmente o Palinha primeiro, né? Que era 77, depois chegou o Magrão em 78. Mas como o título, como o Corinthians ganhou em 77 e quebrou o tabu, o Palinha ficou sendo o grande ídolo daquela história. E injustamente não estava na foto do terceiro jogo porque ele estava machucado. Ele não está na foto. Ele fez o gol do primeiro jogo, machucou no segundo e saiu, entrou o Vaguinho que fez o gol, né? Perdemos 2-1, gol do Vaguinho, e ele não estava no terceiro. Mas, cara, depois eu tive uma passagem com ele lá no Mineirão, Caldense Atlético Mineiro, e eu fui no vestiário para tentar ver o Palinha e o Vaguinho. Entrei no vestiário do Atlético Mineiro, nem sabia como ia ser recebido. Pô, os caras fizeram a maior festa, cara. Aí do Palinha, eu até escrevi na minha coluna, o Palinha falou pro Vaguinho: ô, Melão, ó o garoto aí. Aí os dois vieram falar comigo, caramba. Cara, eu fiquei, tinha 17 anos, eu fiquei... Cara, foi mais legal. No jogo, nós ganhamos 2-1 do Atlético. Eu fiz o primeiro gol e fiz a jogada do segundo gol. Mas foi mais importante para mim o encontro antes, no vestiário, com o Vaguinho e com o Palinha. Cara, espetacular. Fiquei muito triste
ontem. Muito bom.
Fiquei muito chocado ontem.
Foi muito bom você lembrar, porque eu, hoje eu estou cheio de histórias, né? Viver tem essa vantagem, né? A gente vai acumulando histórias. E uma história que eu não vivi, mas que eu soube, que me contaram com detalhes, é que exatamente porque se machucou no segundo jogo, estava fazendo tratamento médico para tentar jogar a terceira partida contra a Ponte Preta, que seria numa quinta-feira, o segundo jogo tinha sido no domingo. Na segunda-feira ou na terça, ele, saindo do departamento médico, se encontra com Oswaldo Brandão, que era o técnico do Corinthians. E o Brandão pergunta para ele: e aí, Palha, vai dar para jogar? E ele responde: ô, seu Brandão, tá doendo até para andar. E o seu Brandão diz a ele: Palha, a minha dor é pior, a minha dor nem consegue levantar da cama. O filho do Oswaldo Brandão, Márcio, jovem ainda, estava já na fase terminal de um câncer. Veio a morrer em seguida. Na hora da preleção, Palinha foi para o vestiário. Foi ouvir a preleção de Oswaldo Brandão com os companheiros. Interrompeu o Brandão, virou-se para os companheiros e disse: vocês têm que ganhar esse campeonato. Não é para o seu Brandão, não. É para o Márcio, cuja dor o impede até de levantar da cama e vir ver o jogo. E o Corinthians foi campeão. Gol do Basílio, que jogou porque Palinha não estava.
Exatamente.
Se Palinha estivesse, Basílio não teria jogado. Então,
jogaria o Luciano com a 8, né? Jogaria o Luciano com a 8 e o Palinha com a 10.
Então,
posso fazer só uma lembrancinha? Fica... Que é justo. Rápido. O primeiro gol do primeiro jogo, o gol do primeiro jogo, o gol do Palinha.
Gol com a cara e a coragem.
Exatamente, aquele gol. Muita gente não se lembra quem fez o lançamento, mas eu me lembro, e eu adorava esse cara, que é o Adãozinho, prata da casa, melhor jogador da Taça São Paulo de 69, estreou no Corinthians, no profissional, em 71 contra o Palmeiras, e fez um golaço de fora da área. E ele já era terceiro reserva do time, e naquele primeiro jogo ele jogou de meia, e era habilidoso, tinha uma visão, tinha um lançamento fantástico. Você lembra dele, né, Juca? Cara, ele deu um lançamento pro Palinha, pro primeiro gol, que o Palinha só teve a necessidade de correr e bater no gol. Ele não precisou dominar, ele não precisou fazer nada. A bola foi fazendo a curva e caiu na frente do Palinha. Meu, e muita gente não se lembra do Adãozinho. Saudoso Adãozinho, já faleceu também. Fez um lançamento que, assim, que vale o título de 77.
Olha cá, 5-1 pro América. Coisa de louco. Meu cartão vermelho.
Peraí, olha a vinheta. Vinheta.
Vinheta.
Já veio a vinheta, Zé.
Já não, veio. Cartão vermelho, vinheta. Não.
Teve. Veio a vinheta, sim, senhor. Consulte o Rubão. O meu cartão vermelho vai para o Arthur Lira por razões que eu já expliquei no Olho nos Tipos. Não pode presidir a Câmara dos Deputados um político que quer cercear a imprensa, não pode dirigir a Câmara dos Deputados um político acusado pela ex-mulher de estupro e violências as mais diversas. Agora, não ficará de graça, porque, felizmente, há juízes que garantem a liberdade de imprensa e não fazem como fez o juiz de Brasília em relação ao portal Congresso em Foco, tirar a sua matéria sob pena de uma multa diária impagável. Arthur Lira, o cartão vermelho. E Alvar? Alvar. Alvar, porque o VAR está pitando o futebol no Brasil. Até quando acerta, ele erra. Porque ele muda a decisão do árbitro que está olhando para o lance e que interpretou diferente do que o VAR interpretou. O VAR nasceu para evitar erros graves, erros fundamentais. Não tem sido assim a atuação do VAR no Brasil. Portanto, ao VAR e a Arthur Lira, os meus cartões vermelhos, devidamente registrado aqui. Casão?
Vou com você no Arthur Lira, vou com aquela turma que tentou agredir o Alexandre de Moraes lá na Itália, e não vou deixar passar batido, porque eu não aguento aquela propaganda da Juliana, a fala do Flávio Bolsonaro, é uma das coisas mais ridículas e absurdas que eu já vi na minha vida. Me irrita ouvir aquela... Toda terça-feira a gente tem que ouvir aquele cara falar, precisa ouvir mesmo pra gente não esquecer, mas eu dou cartão vermelho pra ele que eu não aguento. Não aguento. Absurdo daquele.
Zé Trajano.
Tu tá bem dado. Pegou todos os pontos, o VAR aqui, outro ali e tá, tal, olha... Tô assinando. E eu tô todo pronto porque eu ganhei o cartão dourado, então tô cavaleiro aqui.
Muito bem, minha gente. Então vamos lembrar. Eu, aliás, já não vou lembrar coisa nenhuma. Eu sei que amanhã às 9 horas da manhã temos o All Sport Notícia. Eu parei, eu fechei aqui o meu roteiro. Eu sou um débil mental completo. Não há de ser nada. Depois tem o de primeira com o nosso PVC, que está muito bem, aliás, promovido pelo UOL no jornal Folha de São Paulo, onde eu escrevo junto com ele. Mas o pessoal do Cartão Vermelho gostaria de ter o mesmo espaço, o pessoal do Posse de Bola também gostaria de ter o mesmo espaço. Aliás, sexta-feira, 9 horas da manhã, tem o Posse de Bola. E
você quer
na
que eu te ajude?
Estou
com
vem...
aberto aqui, ó. Quer que eu te ajude?
Então, por favor, faça você a chamada.
Ó, amanhã às 9 horas, o All News Sport, com a Luísa Oliveira.
Que é uma gracinha de pessoa, uma jornalista de primeira.
Então, às 11 de primeira...
Luísa de Oliveira,
Bruno Andrade e o PVC. Tá? Tô bem, né? Tô lendo aqui, né? E na sexta, o Posse de Bola, que nós estamos juntos com o Arnaldo, Tirone e o Mauro. Completei.
E na terça-feira, às 7h30 da noite, vamos fazer o Cartão Vermelho edição 61. Até lá.
Valeu.
Valeu, pessoal. Qual? Wow.